fazer verificação de escola, vereador São Marcos, vereador Delcimar Fortunato, vereador João Feitosa, vereador João da Luz, vereador Delcimar Fortunato, vereador Ramilto, vereador Felipe Godoy, vereador Alex Martins e vereador Suene. Solicito que o vereador Alex Martins possa sentar aqui na mesa diretora para poder nos auxiliar aqui. Por favor, vereador, cumprimentar a imprensa aqui presente, na pessoa do Silvão Machado, do Alves, aqui conosco aqui, seja bem-vindo, Max Vieira, Giovana, cumprimentar todos vocês que estão acompanhando a sessão aqui no plenário. Solicito que o, havendo consciente, solicito que o vereador professor Marcos possa fazer a leitura do texto bíblico para nós.
Texto bíblico. Não injuriem a ninguém. Sejam pacíficos, afáveis e deem provas de mansidão para com todos os homens. Porque nós, outrora, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, dignos de ódio e odiando uns aos outros. Mas um dia manifestou-se a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pelos homens. Ele salvou-nos por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia, quando renascemos e fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. Justificados, assim, pela sua graça, nos tornamos na esperança herdeiros da vida eterna. Tito, capítulo 3, versículos de 2 a 7.
Obrigado, vereador professor Marcos. Cumprimentar o vereador Ramil também que está aqui. Abro um pequeno expediente solicitando o vereador Alex Martins, que está nos auxiliando aqui na mesa diretora com o primeiro secretário, que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos a ser enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Síntese da ata da 78ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Os 12 dias de novembro de 2024, às 9h30 da manhã, reuni-se na Câmara Municipal, na sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado do Jackson Charles, senhor Felipe Godoy, Cleide Lari e Luiz Mansfield. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Quando o quórum declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da frente da ata da sessão anterior. A ata foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados a comissões. 1. Veto 190/2024, de autoria do prefeito. Veto total do autógrafo da lei 092/2024, que dispõe sobre obrigatoriedade de divulgação de custos de veiculação de publicidade nos meios de comunicação e da outras providências. Iniciativa do Policial Federal Suene. Não houve inscritos para o uso da palavra. Grande expediente. Usaram a palavra André Rezende e Luzimar Silva. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 172/2024, de autoria da vereadora Thaís Souza. Altera e acrescenta dispositivo na lei municipal 4.022, de 17 de junho de 2019. Dr. João Paulo Alarcão, a UPA Veterinária e Centro de Bem-Estar Animal, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, primeiro projeto de lei ordinária 177/2024, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, estabelece deveres à prestação de serviços de atendimento às agências bancárias e demais estabelecimentos de crédito localizado no município de Anápolis, Goiás, e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 178/2024, de autoria do prefeito, denomina UPA da Mulher Janel Cecília, unidade de pronto atendimento localizada na Vila Jussara, no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Por votações de moções, indicações e requerimentos. O senhor presidente consultou o plenário sobre a possibilidade de realização de uma comissão mista na próxima segunda-feira, dia 18 de novembro, para viabilizar a tramitação de projetos atualmente em análise nas comissões, permitindo que sejam votados nas sessões ordinárias subsequentes. A proposta foi rejeitada pela maioria dos vereadores presentes, 9 votos contrários, 7 votos favoráveis e uma abstenção. Comunicações. Usaram a palavra Jean Carlos. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 13 de novembro, em horário regimental. Correspondências. Vereador Hélio Araújo justifica a ausência da sessão ordinária, o dia 13 de novembro de 2024, por compromissos na capital, em Goiânia. Leitura de projetos. Projeto de Decreto Legislativo 91 de novembro de 2024 dispõe sobre a concessão da medalha vereadora Francisca Miguel Noá no ano de 2024 às personalidades anapolinas que prestaram relevantes serviços em prol da luta pelos direitos da mulher anapolina. Projeto de Lei Ordinária 193 de 13 de novembro de 2024 dispõe sobre a obrigatoriedade nos termos da Lei Complementar Federal 141 de 13 de janeiro de 2012 da realização de audiências públicas pelo gestor do SUS para a prestação de contas e apresentação de relatórios detalhados referentes aos recursos aplicados no sistema de saúde SUS no município de Anápolis. Projeto de Lei Complementar 024 de 11 de novembro de 2024. Acrescenta dispositivos de Lei Complementar número 144 de 17 de abril de 2007 e regulamenta o artigo 95 da Lei Orgânica do município, dispondo sobre a organização da Procuradoria-Geral do município de Anápolis e outras providências. É isso, presidente. Comunicações, leitura de projetos e a leitura da ata anterior. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alex Martins. Registrar a presença do vereador Jean Carlos aqui no plenário, vereadora Thaís Souza e vereadora Credilândia. Abro um pequeno expediente. Algum vereador se habilita à inscrição? Pequeno? Então, encerro o pequeno expediente. E abro o grande expediente já com o vereador João da Luz inscrito para poder usar. Cumprimentar também e registrar a presença da vereadora doutora Trícia e vereadora Seriane e convidar a entrar para o plenário.
9h48, o vereador João da Luz abre o grande expediente, ele tem 10 minutos.
Cumprimentar o presidente Domingos de Paula. Apresentar também os novos vereadores aqui da mesa diretora, os vereadores aqui também presentes, as pessoas do plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. É uma alegria falar com vocês. Nós fomos procurados no meu gabinete para poder fazer uma provocação, até mesmo uma prestação de contas. E trata-se de um assunto extremamente importante, um assunto relacionado à saúde da cidade de Anápolis. Inclusive, eu estou agora, nesse momento aqui, ó, coletando assinaturas. Nós encaminhamos um ofício ao secretário de saúde, o Aladim, e ele, o ofício, só o ofício assinado pelo vereador, não era suficiente. Essa foi a informação. Ele me orientou a fazer pela Comissão de Saúde. E hoje nós temos uma Comissão de Saúde aqui na Câmara de Vereadores, cuja nossa presidente é Andréia Rezende, nós temos a vereadora Trícia, doutora Trícia Barreto, João da Luz, Jackson Charles e Cleide Lário. Mas nós estamos aqui pegando assinaturas de outros vereadores também, para poder encaminhar esse documento para ser um documento institucional, para a gente demonstrar que é interesse da Câmara, do Poder Legislativo, saber o que ocorre. Nós recebemos informações sobre o Instituto Nefrológico de Anápolis. Qual que é a função desse instituto? Qual o serviço que ele presta na cidade de Anápolis? Ele faz as hemodiálises daqueles pacientes, né, que precisam de estar fazendo esse procedimento. E a hemodiálise é um procedimento que não pode ser adiado para depois. Se a pessoa foi indicada para fazer esse tratamento, ela tem que fazer. E nós temos aí o Instituto, que tem prestado o serviço aí, tem sido parceiro do Executivo, e ele não está recebendo os repasses, os valores, para para poder fazer com que o Instituto funcione de forma normal. Então, nós estamos aqui, ó, nós fomos provocados por pacientes que estão preocupados, que precisam desse atendimento, e nós fomos provocados também por uma carta do Instituto. Nós estamos encaminhando essa carta anexa ao ofício, assinada aqui por vários vereadores, pedindo o quê? O esclarecimento. Nós gostaríamos de saber da Secretaria de Saúde do município se está ciente dessa situação. Nós queremos acompanhar de perto e receber da parte do secretário de Saúde se realmente está ocorrendo de atrasos dos repasses que fazem com que esse instituto continue funcionando. Então, nós vamos encaminhar esse ofício, solicitando e atendendo, né, essa demanda dessas pessoas que hoje estão preocupadas de repente, amanhã, não ter um local para fazer a hemodiálise. Aqui já assinaram a vereadora Thaís, Fred Godoy, nós tivemos a assinatura do vereador Jean Carlos, tivemos a assinatura do vereador Delcimar Fortunato, e nós vamos estar coletando aqui as outras assinaturas para encaminhar esse documento. Então, eu queria deixar esse informe, porque nós temos, sim, a preocupação na área da saúde, e a saúde, as pessoas que dependem da saúde têm assuntos que não podem ser adiados. Eu acredito que uma hemodiálise, por exemplo, não é um atendimento que você adia. As pessoas, elas precisam no dia a dia. Então, vamos fazer essa diligência e vamos buscar esclarecimentos e trazer essa resposta aqui nessa tribuna para a população anapolina. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Há espaço no grande expediente. Algum vereador se habilita? Tá. Eu solicito ao vice-presidente, vereador Jackson Chagas, que possa sentar aqui na cadeira de presidente, que eu vou usar o grande expediente.
9h53, agora o presidente Domingos do Cedro vai usar a tribuna, ele tem 10 minutos para falar na tribuna da Câmara Municipal. 9h53.
Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí pela Rádio Manchester, pela TV Câmara. Fazer um cumprimento a todos os vereadores aqui do Poder Legislativo e você que acompanha a sessão todo dia. Eu nem... Não tinha intenção de estar usando a tribuna da Câmara hoje, mas eu faço questão de usar e mostrar a você que acompanha o nosso trabalho aqui na Câmara, como vereador, como presidente, que da nossa parte a gente não foge de nenhum debate, de nenhum assunto aqui do Poder Legislativo. Ontem, fui procurado por alguns colegas para poder colocar requerimentos, indicações e moções para a gente votar tudo esse ano e os projetos da casa referente a executivo ou do legislativo. E o que diz o nosso regimento? Que tem que ser feita uma consulta ao plenário. E isso foi feito. Fizemos uma consulta ao plenário. No primeiro momento, teve 3 vereadores que votou a favor. E no final, quando a gente estava arrematando, esses 3 vereadores justificou o seu voto contrário, de positivo para contrário. E foi falado para mim que do lado aqui, pode ter 8-8, eu votei dizendo que tinha dado um voto favorável aos requerimentos solicitado verbalmente. Na realidade, a votação ficou 9 contrário e 7 a favor. Então, não passou. E o que me chama a atenção é um rapaz que sempre faz matéria do Portal 6, matéria fake. O cara disse aqui, Domingos perdeu e tentou enganar vereador em sessão plenária da Câmara Municipal. Ô, meu amigo, você é louco? O único que faz fake, engana as pessoas, é você. Inclusive, você não, é o Pedro Lara, do Portal 6. Inclusive, tem um processo meu contra você que eu já ganhei em primeira e em segunda instância. Que você disse que eu tinha rasgado um documento aqui na Câmara do vereador Lisier. E no dia da sessão, o vereador Lisier nem estava na sessão. Então, se tem alguém que engana aqui, não é eu. Você pode ter certeza. Aqui os 23, o vereador me conhece, e eu não tenho dificuldade de conversar sobre nenhum assunto. Não tenho dificuldade, vereador Soender, de colocar o plenário aprovar ou desaprovar qualquer matéria da Câmara Municipal. Sabe por quê? O plenário é soberano. E o que vocês decidirem, eu, como presidente, vou acatar sempre. Então, Pedro Fake, você não me intimida, não. Todo dia soltando uma matéria contra a minha pessoa. Não estou nem aí, irmão. Eu falo a verdade. E eu quero que coloque ali no telão, na televisão, o que é que eu falei aqui na Câmara ontem? Na hora que terminou a votação, a vereadora doutora Trícia justificou seu voto. Se eu estiver falando mentira, vereador, eu gostaria que a senhora fale, não, você está mentindo. A vereadora retificou o seu voto.
Verdade, foi isso mesmo.
O vereador, ele não está, retificou o seu voto. E a vereadora André retificou o seu voto. Então, ela 10 votos a favor. Como os 3 retificou, aí ficou 9 contra e 7 a favor. E o voto que o pessoal falou que tinha empatado o meu voto, ele foi desconsiderado. É o que está na ata, é o documento oficial do Poder Legislativo. E aí a gente sabe que muitas coisas partem daqui de dentro mesmo. Pessoas, daqui de dentro. E aí, o pessoal, como tem um processo político que vai acontecer no final do ano aqui na Câmara, fica tentando desconstruir. Irmão, desde o primeiro dia que eu falei sobre esse assunto, eu defendo consenso. Eu defendo consenso. E outro, o Pedro Fake. Não adianta tentar degrinir a minha imagem. E aí, tem um monte de comentário aí embaixo falando o seguinte: a população é boba reconduzir um vereador desse. Aposto que ele é morador do bairro. Enganado. No meu bairro eu tive 530 votos. Obrigado a você que votou em mim no bairro de Gude, 530 votos. Irmão, eu tenho serviço prestado na cidade toda. Eu tenho voto nos 4 cantos da cidade. E não tem dificuldade nenhum, se porventura perder a eleição, ficar 4 anos sem mandato e depois disputar de novo. O meu trabalho sempre vai ser falando a verdade para você que votou em mim para vereador, ou votou em mim para presidente, ou que eu converso com cada vereador aqui, ó, da minha parte, não é mentira não, falando que dominguinho tem promessa. Irmão, não tem promessa. Eu tenho aquilo que tem na Câmara e é dividido para os colegas. Não tem promessa aqui, não. Não sou candidato a nada em 2026 até o momento. Eu trabalho em harmonia com os colegas. Não sou candidato a deputado federal, não sou candidato a deputado estadual, sou nada. Sou vereador eleito para poder representar a minha cidade. E aí, eu agradeço muito aqui, muitos vereadores aqui da casa, que têm manifestado a confiança no nosso nome. E aquilo que a gente conversa é cumprido sim. Então, Pedro Fake, você que gosta aí de tentar degrinir a minha imagem, você poderia provar de que forma que eu enganei o vereador aqui na casa. A ata está aí, a ata é pública. A única pessoa que engana com fake news, a meu respeito, é você. Já ganhei um processo de você em primeira instância, já ganhei o processo contra você em segunda instância e está lá em terceira instância que você recorreu. Meu amigo, pode me criticar da forma que quiser. Não venha com mentira e nem fake news, porque fake news é crime. E quem comete crime é bandido. E lugar de bandido é na cadeia. E aí você induz pessoas a fazer comentários que não tem nada a ver com aquilo que acontece no Poder Legislativo. Pô, você está num grande portal. Portal que faz um serviço sério. Mas quanto é a respeito do presidente da casa, você tenta desconstruir. Por exemplo, eu falei que nós do Poder Legislativo vamos chamar os 15 aprovados no concurso público. Alguém aqui viu se o Portal 6 postou isso aí? Não. Não posta. Porque é uma matéria positiva da mesa diretora. E eles tentam colocar matéria que ele inventa para poder desconstruir o trabalho dessa mesa diretora, principalmente do presidente Domingos Paula de Souza. Meu irmão, quem tem coragem e trabalha com a verdade, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar sobre qualquer assunto aqui na tribuna. E não tem dificuldade nenhuma se porventura cometer algum erro de vir aqui e pedir desculpa e falar que eu errei. Sabe por quê? Porque eu tenho humildade. Continua fazendo a sua fake contra a minha pessoa, inventando. Espero que a justiça possa sempre, sempre fazer o seu trabalho e aquilo realmente que a justiça julgar que é fake news, não só esse cidadão Pedro Lara do Portal 6, mas qualquer outra pessoa que possa fazer o que a lei determina. Obrigado, presidente em exercício, vereadora Cleide, por me dar a oportunidade de falar 10 minutos. Estou à disposição sempre de qualquer vereador que dentro da casa que quiser usar a prerrogativa e o regimento da casa, precisar do presidente, estou à disposição de todos vocês. Bom dia e obrigado, presidente.
Muito obrigada, senhor presidente. Chamo agora o próximo orador, o vereador Reamilton do Autismo.
Agora são 10 horas e 4 minutos, 10 e 4, o vereador Reamilton do Autismo, do Podemos, usa a tribuna.
Bom dia, senhoras e senhores, cumprimentar o presidente desta casa, cumprimentando a todos, nobre da mesa, estendo aqui meus cumprimentos à doutora Trícia, cumprimentando a todos, novos vereadores, você que nos assistem através da TV Câmara e também através da Rádio Manchester Anápolis. Bom, o que me traz nesta manhã, nesta tribuna, é de fato agradecer minha parceria que sempre tenho tido com a OAB Anápolis, é junto à Associação dos Autistas e também junto como parlamentar. É hoje estiver ali no meu gabinete, né, a chapa 1, ou advogado Dr. Samuel, né, que é atual presidente da OAB Anápolis, e ele, né, comentar sobre essa corrida agora em busca da reeleição. Quero parabenizar os trabalhos feitos ali na subseção e também na OAB Anápolis, também no clube da OAB ali no Barra de Lourdes. E já convidei os nobres amigos, né, que são advogados em Anápolis, para poder também dar o seu voto de confiança para mais o mandato do doutor Samuel. Aproveitando aqui no eixo da advocacia, quero aqui agradecer os nobres amigos, advogados, né, que são especialistas em direito eleitoral, que nesses últimos dias me procurou, né, alguns até fora de Anápolis, né, e veio aqui me dar um respaldo, algumas orientações, né, amigavelmente, em um contexto que está acontecendo. Graças a Deus, Deus tem levantado pessoas até fora do município para estar junto conosco na caminhada, acreditando no nosso trabalho, né, na verdade, né, tendo aí um trabalho ilibado e um trabalho com responsabilidade. Falando em responsabilidade, sobre o tema no qual nós buscamos a eleição e a reeleição nessa Casa de Lei, que é o tema PCD, em especial os autistas, né, no dia 21, agora desse mês, nós teremos aqui nessa Casa de Lei, às 14 horas, um evento, um seminário com o Oswaldo. O Oswaldo, que é presidente da Associação de Empregos Apoiados no Brasil. Este que tem corrido a diversos estados brasileiros, levando o conceito sobre o tema emprego apoiado. O que é isso, Reamil, de emprego apoiado? Emprego apoiado é esse que vem dar a assistência às empresas que têm cumprido a cota e não sabem como fazer, né, essa assistência às pessoas com deficiências dentro do seu quadro de trabalho. O que, que é isso? Durante ali os 3 meses, né, terá o apoio, porque não é apenas pegar, né, o indivíduo e colocar dentro do quadro de trabalho e ali segregar ele ou fazer apenas uma integração, mas é de fato incluir dentro da sua capacidade, dentro que ele tem a sua pretensão profissional. Então, está aberto às empresas, encaminhamos aí, né, diversos convites aos RHs das empresas do nosso município, e eu faço aqui, né, um convite ao público, né, todo o departamento pessoal de empresas do nosso município que tem interesse pelo tema, né, onde estará, né, o Finte Poder, no qual eu sou conselheiro do Finte Poder aqui na cidade de Anápolis, que é o Fórum do Ministério do Trabalho. É o Fórum do Ministério do Trabalho, né, junto com a Câmara Municipal e também a Associação dos Autistas de Anápolis, promove esse evento, trazendo capacitação para os departamentos pessoais e RH do município de Anápolis, trazendo esse entendimento do emprego apoiado para que também a pessoa com deficiência não fique fora do mercado de trabalho. Também um projeto, estaremos lançando o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência aqui na cidade de Anápolis, que é autismo não para aos 18 anos. Autismo não termina aos 18 anos. Qual que é a visão? É entender também que além de um apoio como a moradia digna, que foi aprovado pelo deputado Glauchinho da Fox, também tenha a residência assistida e o centro de apoio ao autista, para que esse autista venha buscar cursos profissionalizantes e também seja inserido ao mercado de trabalho. Nós fizemos aí, né, um campo de visagem Brasil afora. Entendemos que a maioria das políticas públicas tem apenas alcançado a primeira infância, a infância do autista. E, às vezes, não, isso não é generalizar, mas a grande maioria, o adolescente e o adulto, tem ficado fora desse conceito de políticas públicas. Então, é tendo esse olhar, né, é vendo de dentro para fora que nós buscamos esse entendimento. Dia 3 de dezembro será lançada a campanha Autismo Não Termina aos 18. Autismo 18 mais. Muito obrigado. Deus abençoe. Devolvo a palavra.
Obrigado, próximo orador, vereador Luzimar Silva. Vai usar o grande expediente para até 10 minutos.
São 10 horas e 9 minutos.
Obrigado,
10 e 9.
Obrigado, presidente, pela concessão de palavra, da palavra. É só trazer aqui uma decisão que a gente tomamos em conjunto aqui com o vereador Luzimar, João da Luz. E o assunto que foi repercutido ontem sobre essa empresa, a gente vamos agir com rapidez. Né? Quero comunicar que dia 28 a gente já conseguiu aqui através do espaço para a gente fazer aqui nessa casa uma audiência pública, né, sobre a possibilidade do transporte alternativo ou até mesmo que abre aí para outra empresa que queira fazer um serviço de qualidade na nossa cidade. Esse projeto que a gente temos aqui tramitando é um decreto legislativo, né, que tem o objetivo de autorizar uma alternativa, uma empresa alternativa que queira aí prestar o serviço de transporte coletivo na nossa cidade. Então, a gente vamos estar empenhado nisso aí, que seja outra empresa ou que abre aí um projeto para as empresas alternativas, mas que venha. Esse projeto também fala de abrir novas linhas e a gente vamos estar discutindo aí nos próximos dias. E a gente tem que ir para cima em respeito aos usuários do transporte coletivo, qual a gente tem visto aí que cada dia as coisas têm dificultado mais. Então, não vou usar os 10 minutos aqui, presidente, mas para deixar aí esse alerta e convidar também a população que dia 28, às 19 horas, nessa casa, a gente teremos aí essa audiência pública para dar dignidade a essas pessoas que utilizam do transporte coletivo da cidade, que a gente vê que está chegando em um colapso, né? Somos muito cobrados por isso, através das redes sociais, quando a gente anda nos bairros, quando a gente passa nos pontos de ônibus. Então, realmente, é uma coisa que tem que ser olhada com um carinho especial, e a população pode contar, e vamos estar juntos na Jornada Luz nessa empreitada.
Uma parte, vereador. Sim. Eu quero parabenizar o senhor pela iniciativa de chamar uma audiência pública, né, chamar a sociedade para essa discussão, tendo em vista que o maior prejudicado é a pessoa usuária do transporte coletivo. Hoje, a reclamação está muito grande, a reclamação está latente. A própria empresa está demonstrando que não dá conta de tocar o negócio. Nós estamos vendo aí que a Urbana está pedindo socorro. Não dá conta de melhorar a frota, não dá conta de reformular os seus ônibus, né, colocar ônibus novos para poder estar rodando à disposição. E a gente vê que realmente a reclamação é muito grande. E a responsabilidade do transporte público é do Poder Executivo. Hoje nós estamos vendo a empresa com pires na mão pedindo socorro para o Executivo, sempre pedindo socorro, sendo que é uma empresa que tem o quê? Tem lucros. Então a gente vê que realmente o transporte alternativo seria uma forma de auxiliar e garantir o transporte das pessoas, dos trabalhadores. A gente vê que as grandes cidades, e Anápolis é uma cidade já de tamanho, de dimensão, né? Muito grande, já está virando o que é uma metrópole. Então nós precisamos de oferecer mais serviços para a população, principalmente para o trabalhador, que não pode ficar refém. Por exemplo, agora mesmo foi chamada aqui uma greve, os trabalhadores da Urban chamando uma greve. E aí como é que vai ficar os trabalhadores que dependem do transporte? Então você fica refém de uma só empresa servindo a população com transporte coletivo. Então é muito promissor, e o senhor tem o meu apoio nessa bandeira que o senhor está levantando, de trazer o transporte alternativo como uma das alternativas para o trabalhador da cidade de Anápolis.
Obrigado, João da Luz. É isso, né? Estamos falando de uma cidade de 400 mil habitantes, cidade que tem crescido cada dia após dia, e as pessoas estão aí sem saber o que fazer, até que dia que tem esse ônibus circulando, até que dia, né? E você trouxe bem. Realmente, a empresa está aí pedindo socorro. Então, tenho certeza que eles não estão dando conta de gerir esse sistema, de trazer resultado. Tem outras empresas, inovações, pessoas que possam vir e fazer a diferença. E a gente vê também a questão, talvez é difícil com ônibus, pelo tamanho, pela grandeza, né? Mas uma van talvez consegue fazer o que esse ônibus não consegue, ou outra empresa vem e vem fazer um trabalho de excelência. Pediu a parte, João Feitosa?
Uma parte.
Sim.
Da mesma forma também, dizer que realmente Vossa Excelência está certo e que precisa sim dar mais dignidade, respeito às pessoas que usam o transporte público coletivo. E tanto que nos distritos, quantas pessoas vêm sofrendo com essa condição, porque não são todos que têm carro que possa levar. Por isso que as pessoas hoje procuram Uber, procura Uber para poder chegar no trabalho a tempo. e o transporte alternativo vai subsidiar melhor, né, o custo. E uma van, como Vossa Excelência bem disse ali, uma van saindo aqui em Sousânia, Interlândia, no distrito, vai suprir a necessidade dos moradores, das pessoas que trabalham aqui no centro da cidade. Então é mais do que louvável, já está passando da hora, sim, de o usuário do transporte público coletivo ter mais consideração e ter dignidade. Parabéns e de boa palavra.
Obrigado. E acho que a concorrência, ela tem que existir, né? Não estamos falando de uma cidade de 10, 15 mil habitantes, estamos falando de uma cidade de 400 mil habitantes. Então, tem espaço, sim, acho que a gente tem que abrir, e a sua audiência pública vai servir muito para isso, para a gente chegar no denominador comum e ver o que é melhor para a população e para os usuários do transporte coletivo, alternativo, que seja. Então, deixo aqui o convite, né, para às 19 horas, no dia 28, a gente está fazendo a sua audiência nessa Casa de Lei. Devolvo a palavra, senhor presidente, e a todos um dia abençoado.
Obrigado, vereador Osmar. Não havendo mais escrito no grande expediente, encerro o grande expediente para poder fazer a ordem do dia. Solicito ao vereador Efeito que faça a verificação de colantes, cumprimentar o Nilton Pereira, está conosco aqui. Também o Marcelo Santos estava aqui. Seja bem-vindo, meu irmão. Você, Efeito.
Vereador. Bom dia, vereador presidente Domingos Paula, vereador João Feitosa, vereador Ederson Lopes, vereadora doutora Trícia Barreto, vereadora Celiane Décio Oeste, vereador Marcos Carvalho, vereador policial federal Suender, vereador Jean Carlos, vereadora Edmilson Mercado Serve Bem, vereador Alex Martins, vereador Real Milton do Autismo, vereador Jackson Charles, vereador José Fernandes, vereador Luzimar Silva, vereadora Cleide, vereador Delcimar Fortunato, coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, a ordem, já solicito ao nosso secretário que foi em primeiro os projetos em votação e depois o vereador Jean já está inscrito depois das votações.
Em única votação, veto de número 180 de 2024 do Prefeito Municipal. Veto parcial do autógrafo de lei 080 de 2024. Altera e acrescenta dispositivo à lei complementar de número 193 de 5 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor na Lei Municipal de 2.556, de 26 de dezembro de 1997, que cria o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, bem como na Lei Complementar 212, de número 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos, administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis. E na Lei Complementar de 456, de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública do município de Anápolis. Consistam justiça favoráveis ao veto.
Veto do Executivo está em discussão.
Só pedir à secretária quais as razões do veto aí para ficar o veto parcial, porque o projeto é do próprio prefeito, parece, né? E qual a razão do veto parcial?
Dez horas e 19 minutos.
Os artigos 4º e 5º do autógrafo apresentam vícios de inconstitucionalidade material ao preverem aumento de despesas com pessoal no período restritivo imposto pela Lei Complementar número 101 de 2000, bem como pela Lei Federal de número 9.504 de 1997, colocando em risco o equilíbrio fiscal e segurança jurídica no âmbito do processo eleitoral.
Contemplado, vereador Jean?
Vereador, já foi lido. Contemplou?
Sim, em parte, mas dá para decidir.
Como vota, vereador Alex?
Favorável ao veto, presidente.
Vereador André está ausente. Vereador Ecreide.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar.
É, a favor.
Eu também voto a favor. Vereador doutora Teresa.
Favorável também.
Vereador Edmilson.
Favor.
Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio tá com... não está. Vereador Jackson.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Seguir a comissão, favorável.
Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador doutor Zé Fernandes.
A favor.
Vereador Lisier.
A favor.
Vereador Luzimar. Ausente. Vereador Pessoa Marques.
Favorável.
Vereador Reamil.
Favor.
Vereador Seriane.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereador Thaís. Ausente. Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Cinco ausente. Dezoito a favor. Projeto aprovado.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 177/2024, vereador Domingos Paula, estabelece deveres na prestação de serviços de atendimento nas agências bancárias e demais estabelecimentos de crédito localizados no município de Anápolis e dá outras providências.
Projeto em segunda votação do vereador Domingos Paula de Souza, tem discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, contrário, manifeste. Projeto aprovado. Passa a palavra para o secretário.
Projeto de lei ordinária de 178/2024, prefeito municipal denomina UPA da Mulher Jamel Cecília, unidade de pronto atendimento localizada na Vila Jussara, no município de Anápolis. Constituição e Justiça favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador João Marcos.
Presidente, eu compreendo todas as questões que envolvem esse projeto, mas a UPA da Mulher deveria ter o nome de uma mulher. É, eu compreendo a discussão jurídica sobre o órgão já ter um nome, com todo respeito à história do Jamel Cecílio, mas se não poderia trocar, não precisaria votar, então. Votarei favorável, não quero prejudicar o projeto de ninguém, mas deixo essa observação. É, em 2024, isso já foi superado.
O projeto ainda está em discussão, não havendo discussão, coloque em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra à nossa primeira secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 181/2024, vereador Ederson Lopes, declara utilidade pública municipal da Associação Desportiva e Social União dos Esportes e da outras providências. Constituição, Justiça e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Ederson está em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário fazer leitura de moções, indicações e requerimentos. Solicito o vereador Felipe Godoy que senta um minuto aqui, por favor.
Moção de aplausos do vereador Domingos Paula de Souza. Requer o encaminhamento de moção de aplausos em homenagem ao tenente-coronel Edival Soares Batista. Indicação de número 344 do Policial Federal Suender. É, indicação ao chefe do Poder Executivo para que se realizem estudos técnicos para destinação de vagas de estacionamento exclusivas para veículos de transporte de valores nas agências e postos de serviços bancários de Anápolis. Indicação de número 345, indicação ao Poder do Chefe Executivo para a construção de uma praça devidamente paramentada com academia ao ar livre e parque infantil na Rua Ouro Branco, Rua Jamil Adair e Rua Ametista, bairro São Sebastião, nessa cidade. Indicação de número 346, Policial Federal Suender. Indicação ao Poder do Chefe Executivo Municipal para a construção de um posto de saúde no bairro Jardim Lusitano, nesta cidade. Indicação de número 347, Policial Federal Suender. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a reforma completa da Escola Municipal Alfredo Giacomossi, no bairro Vila Norte, nesta cidade. Indicação de número 349 ao chefe do Poder Executivo para a construção de quadra poliesportiva na Escola Municipal Professora Nadir de Souza, situada na Avenida das Nações Unidas, quadra 40, lote 7/22, Jardim Alvorada. Requerimentos. Requerimento do vereador José Fernandes, número 2392. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar serviço de tapa-buracos na Rua 14, quadra 48B, Parque Residencial das Flores. Requerimento de número 2393. Requer, nos termos do artigo 136, seja oficializada a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buracos e roçagem nos canteiros centrais na Rua SW2, esquina com a Rua 58, Vila Norte. Requerimento de número 2395. Requer, nos termos do artigo 136, inciso 1 do Regimento Interno, seja oficializada a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buracos na Rua 12, quadra 20, bairro Recanto do Sol. Requerimento de número 2396. Requer, nos termos do artigo 136, inciso 1 do Regimento Interno, seja oficializada a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buracos na Rua 11B, quadra 22, bairro Vila Goiás. Vila Góes. Requerimento de número 2397. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buraco na Rua Eliseu Jorge Campos, próximo à rotatória da Praça da Cascata, bairro Vila Góes. Requerimento do vereador. Vereador Reamildo do Autismo. Requerimento de número 3117. Encaminhados à CMTT solicitando a revitalização das sinalizações de placas PARE na Rua Araguaia, quadra 6, lote 1, bairro residencial da Aldeia dos Sonhos. Requerimento de número 3118. Encaminhados à CMTT solicitando a revitalização de sinalização de placas PARE na Rua Jequitibá, quadra 6, lote 25, bairro residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento de número 3119. Do vereador Reamildo Autismo. Encaminhado à CMTT solicitando a revitalização das sinalizações de placas PARE na Rua Araguaia, quadra 11, lote 2, bairro residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento de número 3098, encaminhados à Secretaria de Obras solicitando a reposição de tampa de proteção do bueiro na Rua Rodrigo Abreu Simões, no bairro Setor Sul, terceira etapa. Requerimento de número 3109, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, solicitando a substituição de lâmpada no poste da Rua Araguaia, quadra 17, lote 3, residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimentos do vereador policial federal Suender. Requerimentos de número 3209, encaminhados à CMTT, solicitando estudos técnicos e respectivas tomadas de medidas a fim de viabilizar a implementação da via de mão única na Rua Luiz Carlos de Souza, em frente à Escola Municipal Professor Amaralita Dias Dourado, Setor Sul, nesta cidade. Requerimentos de número 3210, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de reforma dos banheiros no cemitério Parque, situado na Avenida Pedro Ludovico, número 42, Vila Mariana, nesta cidade. Requerimento de número 3232, encaminhado à Secretaria de Educação, solicitando a reforma e manutenção do teto de toda a estrutura do CEMEI, professora Ritipe Batista, situado na Praça São Sebastião, Pedro Bloco 2, número 35, bairro Paraíso. Requerimento de número 3278, encaminhados com caráter de urgência à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações sobre a falta de fornecimento de insumos como insulina, gás e suplemento de nutrição, dentre outros, bem como a normatização dos serviços de entrega no Centro Especializado da Distribuição nessa cidade. Requerimento número 3279, encaminhados ao chefe do Poder Executivo, solicitando informações acerca do pagamento de retroativo da gratificação de produtividade aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, bem como a sua implementação. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra, senhor presidente.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados.
Ah, pela ordem, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Pela ordem, eu quero apenas destacar ontem aqui a realização
da homenagem aos servidores públicos municipais, a entrega da medalha Gerson Pereira de Araújo, agradecer as presenças aqui dos familiares, amigos dos homenageados, e mais uma vez aqui na pessoa da Dona Maria Lenice, tive a oportunidade, né, de participar aí com a minha mãe sendo uma das homenageadas, Dona Maria dos Anjos também, e o Nilson, né, que completa 50 anos como funcionário público municipal, na pessoa deles, cumprimentar mais uma vez a todos os homenageados, e que, em nome deles, né, nós cumprimentamos a todos os 10 mil servidores que compõem, entre efetivos, comissionados e o quadro de aposentados do ISA. Então, em nome desses homenageados, que ontem aqui receberam a medalha Gerson Pereira de Araújo, mais uma vez, os parabéns. E completar aqui a presença do colega presidente Domingos, que esteve presidindo a sessão, Reabilto, doutor Zé Fernandes, também a presença da ex-primeira-dama e deputada estadual Naide Santiro, o Vander, representando aqui a imprensa, presidente do Cid Anápolis, Gratone, e também a presença do nosso prefeito eleito, Márcio Correia, que nos prestigiou aqui os homenageados ontem, nessa memorável noite da 7ª edição, em que nós contemplamos aqui servidores de diversas, né, secretarias, representando toda a administração municipal e também aposentados. Então, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de realizar a entrega da, pela 7ª edição, pela 7ª vez, da medalha Gerson Pereira de Araújo. Eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Não havendo mais escrito pela ordem, a comunicação, o vereador Suender.
Apenas para falar sobre o requerimento aqui que foi aprovado, comunicando a todos aí que estão nessa dificuldade de receber lá a insulina, o suplemento de nutrição, né, na farmácia especializada. Já falei isso em tribuna por várias vezes, mas é importante frisar da dificuldade desses pacientes de conseguir lá os insumos necessários para os seus tratamentos aí, incluindo as dietas, né, os produtos aí de nutrição que por vez não tem e não está sendo comprado. Então, solicito aí o Poder Executivo que atenda essa indicação, atenda esse requerimento e abasteça a farmácia especializada lá com os insumos necessários para um bom tratamento desses pacientes. Devolvo a palavra.
Ainda é espaço de comunicação, não havendo, encerra a sessão sobre a proteção de Deus e convoca outra sessão para o dia 18, 19 e 20. Não, dia 18 e 19. Dia 20 não tem, porque a gente fez a sessão quinta-feira passada. Então, dia 18, às 9h30 da manhã, mais uma sessão aqui no plenário Teotônio Vilela. Bom dia a todos vocês e obrigado por nos acompanhar.
Muito bem, o presidente Dominguinhos do Cedro conclui mais uma sessão da Câmara. Marcos Vieira, as sessões dessa semana já foram esgotadas. Nós teremos ainda duas sessões na semana que vem e outras 6 sessões no mês de dezembro. Então, faltando 8 sessões para fechar o período legislativo de 2024.
É isso aí. Então, a gente volta a se encontrar aqui no plenário Teotônio Vilela na próxima segunda, dia 18, às 9h30. Ori.
Valeu, Marcos.
Valeu, até lá.
Muito bem. E a você que está ligado com a gente na Rádio Manchester, muito obrigado pela audiência. Você que está conosco no canal da TV Câmara no YouTube, um grande abraço. A gente volta na segunda-feira que vem com mais uma sessão ordinária da Câmara. Fiquem todos com Deus e até lá.